Olá, malta!
Olá, estamos cá.
Olá, como malta? Estão?
Isso é super jovial, super sim, na moda agora.
Então é tipo a malta, os influencers e os podcasters. Olá, olá, malta! Diz lá, diz lá, não tenhas receio. Achas que é bonito, bonito ser feio. Anda, conta já, responde sem freio. Achas que é bonito ser feio? Eu venho falar de um senhor chamado José Núñez, Romanis.
É grande nome, espetacular.
Mas de onde é que essa pessoa é?
José Núñez
Romanis. Este senhor vivia numa cidade, pá, que eu adoro dizer em inglês, tem um som que se chama Albuquerque. Adoro!
Albuquerque!
Albuquerque! Há uma música dos Prefects Sprout. Eles dizem Albuquerque.
Olha, Albuquerque.
Sabes o que é que me dá?
Exato, a música acaba assim.
Até fecho os olhos. Albuquerque.
Não, Albuquerque parece um tipo um bolo. Agora apetece-me um Albuquerque.
Não é um Albuquerque. Não é um Albuquerque. Não é assim. Já estás a desvirtuar. Estás a desvirtuar a palavra.
Então,
é Albuquerque. Pronto. Mas agora, em inglês, lê-se Albuquerque.
Albuquerque.
Mas é igual. Opa. Albuquerque parece-me um bolo.
Pronto. Bom, então, o Núñez, chamemos-lhe assim. Pronto.
Não era Romanides também?
Romanis. Não, mas Núñez.
Tá Núñez. Bem. Núñez. Pode ser.
Então, ele tinha 19 anos e vivia em Albuquerque.
Muito bom.
No Novo México. Nos Estados Unidos, ali é no sul. Quando lhe aconteceu uma daquelas situações que só acontecem no cinema, ou nos sonhos, ou nas histórias do Achas que é bonito ser feio. Porque já uma vez contámos aqui uma situação semelhante. Mas eu fiquei meia indecisa se contava ou não contava esta história aqui. Porque já tínhamos contado algo semelhante. Mas resolvi, não, eu tenho mesmo de contar. Porque quer dizer que isto acontece mesmo.
E então?
Mas vocês já vão perceber.
I'm intrigued.
Voltemos ao Núñez. Então, isto tudo começa porque o Núñez tinha um buraco numa meia do pé. Na verdade, era um buracão. Ele ficou com o dedão de fora a apanhar frio. Se bem que aquela zona era assim mais, assim uma zona assim mais quente. Mas o dedo do pé dele tinha frio. E ele pensou, vou trocar de meias que com estas parece mal. Não vai eu ter um acidente, ir parar ao hospital inconsciente e quando me descalçarem, salta-lhes um dedão de dentro da minha meia. Não pode ser.
Há um encontro amoroso. Depois ele ia
tirar, salta-lhe o sapato e ele fica com o dedão.
Começa-se a despir e de repente, pau.
Pumba. Era chato.
Foi à gaveta para trocar de meias e reparou que só tinha mais um par de meias escuras, que são as suas preferidas. Então decidiu comprar um pack de pares de meias, pronto, para renovar o estoque.
Claro.
E lembrou-se que tinha visto uma promoção de meias e gravatas da sua loja favorita online. Mas havia um problema. Estava sem dinheiro na conta, naquela conta que ele geralmente usava para compras feitas pela internet. Que tem aquele cartão que sobe.
Sim, sim.
Então por isso ele resolveu dar ali um pulinho ao banco para depositar algum dinheiro. Até aqui tudo bem.
Até agora nada de novo.
Nada de novo. Só que quando estava a depositar o dinheiro para poder comprar as meias online, reparou que no chão estava um enorme volume que parecia estar cheio, imaginem, do quê?
Dinheiro.
Notas. Ao lado da caixa multibanco.
Claro. Para comprar meias,
gravatas, camisola, olha.
Tudo da marca tudo, que ele gosta.
Ai. Tudo o que havia em Albuquerque.
Não havia médico. Que o visse inconsciente.
Nada podia
nada.
Estar.
Nada.
Ele ia sempre no seu melhor.
Não havia encontro amoroso em que ele passasse uma má figura. Nunca, nada.
E a verdade é que ele depois contou isto. E quando vi aquela caixa pela primeira vez, fiquei a olhar para ela durante alguns segundos sem saber o que fazer. Na realidade até acho que fiquei assim um bocado chocado. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Não fazia ideia o que fazer. Estaria a sonhar, em choque. Eu pensava, pá, o que é que eu devo fazer? Apesar da tentação, não é? Porque há sempre aquela tentação. Pá, vou, mas é
já falámos sobre isso várias vezes.
Exato.
Ele optou por fazer o que estava certo e chamou imediatamente a polícia para comunicar a descoberta. Também foi logo dizer à polícia. Podia dizer, aliás, sei lá...
À entidade bancária.
Também. Pronto, não, e dividiu não aquilo.
Mas não era aí que eu queria chegar.
O dinheiro que ali estava, dentro daquela caixa, tinha ficado ali porque um funcionário, daqueles funcionários de outsourcing, não do banco, mas
das empresas de segurança que andam com o dinheiro, não é?
Exatamente.
Que transportam valores.
Que ia abastecer a caixa multibanco.
Deixou cair.
Deixou ali. Foi fazer outro, mais do que isso, não é? Não foi só abastecer a caixa multibanco, tratou do que também ia fazer e depois foi-se embora, do género. Ah, se calhar na cabeça dele...
Tem coisas combinadas, não é?
Olha, que se lixe. E deixou ali esquecido. No total, eram 135 mil dólares. Depois de contar, ele depois foi para a esquadra com a polícia, pronto, escrever e assinar a ocorrência, não sei o quê. Tiveram a contar o dinheiro e eram 135 mil dólares, imaginem. Os agentes ficaram impressionados com a atitude do jovem e o departamento da polícia de Albuquerque partilhou a história no Facebook e elogiaram, claro, a ação altruísta do Núñez. O gesto do Núñez foi amplamente elogiado e ele acabou por ser reconhecido pelo Departamento de Polícia de Albuquerque pela integridade e honestidade. Mas houve mais. Quando souberam do acontecimento, as empresas locais e uma estação de rádio desportiva recompensaram-no com dinheiro. Cada empresa deu 500 euros. Recordações desportivas autografadas e bilhetes para a época de futebol da Universidade do Novo México, que aquilo lá nos Estados Unidos, aquelas épocas lá das universidades, não sei o que, aquilo é uma coisa tão como o nosso campeonato, tão... Não, se calhar não. Bem, não interessa.
Mas era muito fixe.
O Núñez até foi convidado para a Academia de Polícia, onde foi reconhecido e homenageado pelo seu ato de bondade. O post do Facebook que a polícia fez diz que ele também recebeu dinheiro pela sua boa ação. Ou seja, isto para ele acabou por... Ele não ficou com o dinheiro, mas ele acabou por ter algum lucro.
A recompensa.
E ele, no fundo, ele diz que os meus pais sempre me ensinaram a trabalhar por conta própria. O dinheiro roubado não duraria muito tempo.
Sim, se gastassem meias e gravatas.
Mas eu vou ter que fazer aquela pergunta. Se fossem vocês...
Eu vou responder exatamente a mesma coisa. Acho que... Podia vacilar.
Vocês não acham que está muita gente distraída no planeta? Há muita gente a deixar dinheiro no multibanco.
Sim.
A tirar dinheiro para o lixo. É. Agora já contamos histórias de caixas cheias de notas. Eu não percebo onde é que eu ando.
A tentação é grande, mas nós andamos em sítios que não fazem
nada.
Andamos longe da tentação.
Zero.
Eu nunca tenho nada.
Nunca encontrei assim dinheiro.
Andamos de longe.
Nem assim, nem assado.
Sim, também não.
Sim, nem assim, nem assado. Tens razão.
Achas que é bonito ser feio?
Leonora, vais tu ou avanço eu?
Epá, posso já dar um mergulho, se quiseres.
Então vá, mergulha.
Então vou mergulhar na minha história.
Mergulha.
E vou mergulhar porque vou falar de um nadador.
Olha.
E Antorp. Michael Phelps.
Não.
É aqueles que eu conheço.
O Xavier Yokoshi.
Não.
Como é que se chama aquele miúdo que agora é coisa?
Diogo Ribeiro. Não. Chavarse Karapetian. Arménio.
Vocês conseguem buscar nomes.
Mas é que ela parecia que estava a falar lá de cima. Lá de cima.
Devíamos criar aí um documento com os nomes de pessoas que falámos aqui.
Olha. Bora. Olha, no Excelzinho.
Sim.
Os nossos fãs tratam disso.
Sim. Aquela fã de Almeirinho, ela sabe fazer isso perfeitamente. Beijinho muito grande, Cidália.
Então, os Chavares, epá, é muito difícil.
Não, não vais dizer Chavares, porque eu vou-me sempre a rir. Qual é o outro nome?
Carapetian, é mais fácil. Chavares. Olha, a minha escolha. Epá, eu só vi-se Leonor de Aronha, provavelmente ia dizer o mesmo. Ele nasceu na Arménia em 1953.
As Kardashian também são arménias, sabiam?
Sabiam. Oh, Charvashi. Sabiam. Sabia, sim, senhor.
E o Gulbenkian? Eu sei que isso pega. E o
Gulbenkian? Olha, que é muito mais fácil de dizer.
O Menio?
Sim, sim.
Olha, estás a ver? Olha, este podcast realmente. Temos
sempre aqui a revelar coisas.
Isto é um poço de cultura.
Incrível. Só aprende-se.
Em que é que ele se destacou? Na natação. A grande proeza da sua vida era a natação. A carreira dele foi interrompida abruptamente, e eu já vos vou contar porquê. Mas a verdade é que ele foi 11 vezes recordista mundial, 17 vezes campeão mundial, 13 vezes campeão europeu e 7 vezes campeão da URSS. Já tínhamos falado a semana passada na URSS e voltamos a falar. Na União Soviética. A carreira dele terminou prematuramente e é precisamente devido a essa circunstância que acaba por ser mais recordada em todo o mundo. Os seus feitos desportivos nunca foram esquecidos, nem nunca serão esquecidos, mas houve uma situação que o tornou mais conhecido e até mesmo um herói. A 16 de setembro de 1976, andava ele com o irmão numa corrida de cerca de 19 km ao longo do lago de Yerevan, a capital da Arménia, quando ouviram um grande estrondo, um mega estrondo. Era nada mais, nada menos do que o som de um autocarro descontrolado a cair pela parede de uma barragem abaixo. O autocarro estava cheio de passageiros. E porquê que se ouviu um estrondo? Porque o lago onde caiu estava congelado.
Ixi.
E o embate do autocarro quebrou o gelo e afundou tudo rapidamente. Poxa. Mais de 9 metros de profundidade, no fundo do reservatório.
Tu não me digas que morreu.
Ele não pensou duas vezes.
Atira-se para a água.
Mostrou pouca preocupação até com a sua própria segurança e mergulhou imediatamente atrás do veículo.
Ai, que horror.
Tinha mais de 90 passageiros a bordo.
Bolas.
E ali foi ele, por ali fora, por aquelas águas geladas. Ele sabia que tinha muito pouco tempo. Esmagou a janela de trás com as pernas e começou a retirar pessoas dos seus lugares. A escuridão era quase total. Ele nadava até elas, trazia-as para cima, uma a uma. Foi tudo muito rápido e executou esta tarefa até ficar exausto. Tão exausto que perdeu a consciência. Ele mergulhou 30 vezes.
Poço.
Salvou a vida a 20 pessoas. Enquanto isso, o irmão, que também é nadador, outro cara a Petian, por acaso com o nome mais fácil, Camo, tratava das pessoas, ia dando ali uns primeiros cuidados, enquanto já tinham, arranjaram provável maneira de chamar socorro. Eu não sei em 1976 como é que se chamava socorro nestes sítios, mas como era uma prova, provavelmente até era fácil contactar o socorro, porque as provas têm sempre, não podemos esquecer que eles estavam a fazer uma corrida. Ele perdeu a consciência e esteve inconsciente durante 46 dias.
Poxa.
As causas eram óbvias. Água gelada, os cortes provocados pelos vidros partidos e, sobretudo, a contaminação que sofreu devido à poluição da água. Acabou por ser vítima de uma contaminação muito forte que o deixou naquele estado de coma durante 46 dias e com vários problemas de saúde durante a vida. Na altura também ficou com uma grande pneumonia que o deixou entre vida e morte. Os médicos não depositavam grandes esperanças na sua recuperação, mas a verdade é que ele era efetivamente um grande campeão, recuperou, mas as complicações pulmonares prolongaram-se e deram ali por terminada a sua ilustre carreira desportiva. Contudo, as suas ações, obviamente, não deixaram de ser meritórias. Quando foi questionado sobre qual teria sido o pior momento do resgate, ele foi muito, muito rápido na sua resposta. Eu sabia que poderia salvar aquelas vidas. Eu tinha medo de cometer algum erro. Estava tão escuro lá embaixo que praticamente não via nada. Num dos meus mergulhos, eu acidentalmente agarrei um assento em vez de um passageiro. Eu poderia ter salvo uma vida. Aquele assento ainda me assombra nos meus pesadelos. Obviamente, porque mais uma vida naquele caso seria de facto... Uma vida é sempre uma vida, mas naquelas circunstâncias, muito importante. Ele tornou-se um herói nacional, foi condecorado com a Ordem do Distintivo de Honra e com uma outra medalha que é designada, cuja designação é por salvar pessoas que se afogam na água.
Há uma medalha para isso?
Há uma medalha para isso. Imagina, pelo menos havia na antiga URSS.
Era salvar pessoas que se afogam na...
Se afogam, pronto, na fundo. Tornou-se protagonista de um artigo muito difundido, que deu origem a milhares de cartas de agradecimento de familiares e até de amigos e de toda a gente. Em 1985, voltou a arriscar a vida. o que o levou a mais um internamento hospitalar. Desta vez com fogo. Ele é daquelas pessoas que brinca com o fogo e com a água. Não se deve brincar com o fogo e com a água.
Ai, olha, faz xixi.
Lá está, ele brinca com tudo. E então ele entrou num edifício que estava em chamas, no dia 19 de fevereiro de 1985, ficou com diversas queimaduras no corpo, mas salvou variadíssimas vidas, variadíssimas pessoas que se encontravam no interior desse edifício. Ele levou para dois o número total de atos de verdadeiro heroísmo altruísta praticados uma vez na vida e voltou a ser herói. Ele diz que o seu foco é um apenas, salvar pessoas. Mais tarde, em 1986, um ano depois, ainda em sua homenagem, um asteroide que tinha sido descoberto em 1978 foi batizado com o nome dele, o 3027 Chavares.
Bom, só fiquei com dúvida. Aí se ele não ganhou uma medalha por salvar pessoas que estão em incêndios.
Não há
só mesmo para pessoas que se estão a afogar.
Olha, grande dúvida a tua.
Okay. Agora, okay. Se por acaso agora estiveste muito bem.
Ok.
Só uma questão. Contaminado com o quê?
Pelo visto, aquelas águas. As águas geladas, podiam estar contaminadas. Ter uma barragem, deviam ter uma contaminação qualquer. Não faço ideia, porque eu não consegui. Não apurei. Achas que é bonito ser feio? Onde vamos, Tosé?
Vamos até Inglaterra, à pátria do futebol, e vamos falar de futebol. É verdade.
Ainda não tínhamos ido ao UK neste mês, acho eu.
Reparem, há muito tempo não vou ao UK.
É verdade, é verdade. E
olha, eu vou-vos dizer uma coisa, eu acho que nunca fui. Ah, não, fui sim, senhora.
Já foste. Eu sei que vocês não são propriamente consumidores de futebol.
Não, eu acabo por ser um bocadinho.
Sim, não, mas muito menos daquelas que vão com alguma regularidade aos estádios.
Não, mas é como se fosse.
Não é bem. Já vou-te explicar porquê. Mas isso não vos impede, lá está, não vos impede terem a noção. Que o ambiente no estádio de futebol, sobretudo nos jogos dos grandes clubes, é um ambiente incrível. Os cânticos, os aplausos, o ruído, enfim. É um espetáculo dentro do próprio espetáculo que é o jogo em si. Aliás, às vezes o jogo não é tão gratificante como o espetáculo nas bancadas. Mas isto ganha ainda outra dimensão quando se trata de jogos em estádios da Premier League. A Liga Inglesa é uma espécie de nirvana dos espetáculos de futebol, não é? Eu já tive a oportunidade de assistir a alguns jogos da Premier League ao vivo, e mesmo em recintos menos emblemáticos, que foi onde eu vi, como o Villa Park, onde joga o Aston Villa, ou o Riverside Stadium. Quem é que joga no Riverside Stadium?
É o Riverside.
Muito bem.
É o Riverside City.
Joga o Middlesbrough. Que agora está no Championship, que é a segunda divisão. Mas depois também existem os ambientes incríveis do Etihad, onde joga o Manchester City, ou Old Trafford, onde joga o Manchester United. Anfield, onde joga o Liverpool.
Está bem.
Ou St. James Park, que vocês conhecem menos.
St. James Park, conheço o próprio do St. James
que
Park.
Que é onde joga a equipa de futebol do Newcastle.
Ai, o Newcastle.
E é sobre o ambiente de St. James Park que vos quero falar para chegar aqui ao objetivo desta história. O Newcastle é um clube do norte da Inglaterra, situado na cidade com o mesmo nome. Por sinal, uma cidade bem bonita, que não tem muito a ver com as típicas cidades inglesas, devo dizer-vos, é bem bonita. Mas o St. James Park, que é um estádio com capacidade para 52 mil pessoas, mais ou menos a mesma lotação do estádio José Alvalade, mais coisa, menos coisa, está quase sempre cheio. E os adeptos são conhecidos pela forma como cantam do princípio ao fim a apoiar a sua equipa. É um ambiente muito, muito entusiasmante. Eu já tive a oportunidade também de ali assistir a jogos, e é uma experiência para quem gosta de futebol, e mesmo para quem não gosta, acho que até é interessante, sobretudo pela atmosfera que se cria dentro do estádio durante os 90 minutos.
Nem é preciso olhar para o campo.
Não, basta, mas lá está. Será que alguma vez pensamos, quando estamos nesse ambiente de futebol, alguma vez pensamos como é que as pessoas surdas ou com dificuldades auditivas e que gostam de futebol vivem essa realidade, porque não desfrutam do ambiente que ali existe?
Pois não.
Né? Nunca,
estão sempre no silêncio.
Todo esse espetáculo que eu estou a dizer que existe e que é à parte, e às vezes até é melhor, para eles essa realidade não existe. Pois a Sela, uma empresa saudita de eventos, e curiosamente que é o principal patrocinador do Newcastle, pensou nisso e criou as camisolas sonoras, que passaram a ser usadas por adeptos surdos ou com dificuldades auditivas e que assim, através de uma tecnologia, podem sentir o ambiente que está no estádio, pois as camisolas transformam o som em, através de sensações tangíveis. As camisolas transformam esse som num toque usando sensores e motores especiais conhecidos como tecnologia háptica e fazem com que as pessoas que estão vestidas sintam as vibrações criadas pelos sons, pelos gritos, pelas coisas todas que estão ali à volta. Foi utilizado pela primeira vez num Newcastle Tottenham, que o Newcastle venceu por 4-0, e onde os jogadores do Newcastle festejaram todos os golos com gestos de linguagem... com celebrações de linguagem gestual. O vice-presidente da Sela diz que é um orgulho enorme para o Newcastle ter sido pioneiro nesta experiência, sendo que a Sela também doou o patrocínio da camisola desse jogo ao Royal National Institute of Deaf People, a instituição de caridade que apoia os 12 milhões, não tinha noção, 12 milhões de pessoas surdas no Reino Unido.
Ufa.
É a primeira instituição de caridade para a perda da audição a aparecer numa camisola da Premier League. Um em cada 5 adultos no Reino Unido é surdo ou tem perda de audição e enfrenta frequentemente barreiras na vida cotidiana, incluindo eventos desportivos ao vivo. Passou a ser uma iniciativa pioneira e inovadora de Newcastle, que eventualmente poderá ser adotada noutros contextos e noutros espetáculos públicos.
Agora vamos querer três doses de cultura.
Bem, vamos lá à cultura.
Vamos lá, Lídia. Então, Lídia, esta semana, como é?
Olhem, há muito que eu não sugiro uma sériezinha.
Olha. Então chuta lá.
Olhem, acabei de ver uma daquelas. Chama-se We Were the Lucky Ones.
My brother, back from Paris.
Look at you. Ooh la la.
Que em português quer dizer nós tivemos sorte. E é uma adaptação do livro de 2017 com o mesmo nome, escrito por Georgia Hunter e inspirado na história da própria família. Então, a ação começa antes da Segunda Guerra Mundial. Lá está a Segunda Guerra Mundial. Este episódio ainda não tínhamos falado da Segunda Guerra Mundial.
Não, neste não.
Estamos a falar agora. A ação começa antes da Segunda Guerra Mundial, quando uma família judia polaca, que vivia com muito sucesso e de forma relativamente pacífica, está em Radom, na Polónia. Eu acho que é assim que se diz, Radom, a cidade. Não sei se esta cidade atualmente tem este nome, mas pronto. Na altura,
acho que sim.
Na altura era assim. A posição que esta família ocupava protegeu-os do antissemitismo virulento que começou por crescer no país ali no final da década de 30 do século passado. Mas a proteção que eles tinham devido à posição social que ocupavam não durou muito, pois a perseguição do Hitler aos judeus, como sabem, intensificou-se. Alguns membros da família foram parar à clandestinidade, outros a campos de concentração. Houve quem conseguisse fugir para a França, Brasil, África Ocidental e até à Rússia. Após o fim da guerra, os sobreviventes da família tentam encontrar os parentes vivos e reuni-los. É muito, 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 muito fixe. Para quem, como eu, gosta destes temas ligados à Segunda Guerra Mundial, vale a pena.
We've lived here for 1,000 years. We know this country, this land.
I want to do what you're doing.
But if you get caught, it jeopardizes all of us.
I'm aware of the stakes.
You're my family. We stay together. Always.
Olha, boa sugestão. Boa sugestão.
Muito fixe mesmo.
Olha, eu vou meter água outra vez. Assim como assim já falei de água. Convido-vos a ir ao Museu de Marinha. Descobri eu nas minhas pesquisas.
Ah, então é ali em Belém.
Sim, eu
tu
sei.
Andas mesmo aí nos pandãs, tu é tudo a fazer pandã.
Fazer pandã assim logo duas semanas. Nossa. Muito à frente.
Olha. Muito à frente.
E então descobri, toda a gente diz Museu da Marinha, mas não é. É Museu de Marinha.
Olha, está boa.
Aí, porque lá nós encontramos tudo relacionado com a Marinha no seu sentido mais abrangente, ou seja, nas várias vertentes, militar, comércio, pesca e lazer. Eu também não sabia, foi uma bela surpresa.
Não é só barcos? Bem,
pois claro que não, e não é só barcos para usados na Marinha, na guerra e etc, é mesmo tudo relacionado com o mar. Tem peças muito antigas, desde o período romano, que foca-se muito no período áureo dos descobrimentos portugueses e conta a relação dos portugueses com o mar como é que os objetos...
E com os objetos
conta a história da navegação em Portugal.
O astrolábio, essas coisas.
Modelos de navios, embarcações reais, quadros, gravuras, enfim, há uma panóplia enorme de elementos que permitem conhecer a nossa história. Também não é caro, acho eu. Os preços variam entre os 3 e os 7 euros e até há preços especiais para grupos e qualquer pessoa pode organizar um grupo e visitar um museu. De verão até às 5:30, até às 6 da tarde. De inverno até às 5. As portas fecham sempre meia hora antes da hora de encerramento. Fica ali, em Belém, ao lado do Mosteiro dos Jerónimos, em frente ao Centro Cultural de Belém, mesmo que não seja de Lisboa.
Do planetário. Ainda existe o planetário.
E tem planetário ao pé. Existe. E mais, quando saem do museu, porque não ir comer um pastel de Belém? Olha.
Já agora comem o pastel de Belém e mandam para aqui.
Bem, falto eu, não é? Para acabarmos aqui as sugestões culturais, e eu vou falar-vos de uma galeria de arte, que é a Because Art Matters, que nasceu em 2018. E desde 2020 que assume aqui a representação de um coletivo de artistas dentro das artes plásticas. Quem está à frente daquele projeto é o Gonçalo Magalhães, e o espaço que fica ali no Marvila 8, que eu já vos falei aqui, numa galeria muito, muito bonita, assim num estado bruto, mas muito, muito bonita. O espaço tem dois pisos e exibe ali peças de vários artistas portugueses e internacionais. Ali num segmento mais acessível, a Because Art Matters também vende prints de edição limitada por 150 euros, para quem estiver interessado. Fica no 8 Marvila, já vos disse, o horário de quinta a domingo, do meio-dia às 8 da noite.
E está feito?
Olha, acho que está feito.
Então, se está feito, voltem sempre, nós temos que fechar a porta e descansar.
Eu vou para dentro.
Bora.
Não te incomodes, então.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Diz lá, não tenhas receio, achas que é bonito.